Senhoras e senhores deputados, nós vamos dar início à nossa audição. Hoje temos connosco a Ordem dos Médicos, a doutora Ana Castro, que é secretária da Comissão Permanente do Conselho Nacional. Senhora doutora, antes de mais, deixe-nos apresentar o grupo de trabalho do Leite. À minha esquerda está o doutor Joaquim Ruas, assessor da Comissão Permanente da Comissão de Agricultura e Mar. Isto é um grupo formado no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. Depois está a deputada Carla Barros, que é deputada pelo PSD. Em seguida, o deputado João Castro, que é deputado pelo PS e é o relator deste grupo, por isso chamo sempre a atenção que ele está a trabalhar no computador, mas está atento, não é? Está a tomar notas. Depois temos a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. A senhora deputada que acabou de chegar, Hilda Araújo Novo, também do CDS-PP. E o deputado André Silva do PAN. Penso que é vosso conhecido, que é o único, portanto, do grupo parlamentar, do grupo da representação parlamentar do PAN. Bom, e eu, António Ventura, deputado também do PSD e coordenador deste grupo. Antes de mais, deixe-me explicar-lhe que este grupo foi criado, o Parlamento entendeu que este grupo devia ser criado porque há uma crise permanente no setor do leite e dos laticínios, com consequências ao nível, principalmente dos preços que os produtores recebem, e nesse entendimento o Grupo de Leite tem feito várias audições e realizado várias visitas com o intuito de, no final, elaborar um relatório onde irá expressar as suas considerações sobre este setor, para termos o melhor setor para todos em Portugal, um setor tão estratégico como o setor do leite e dos laticínios. Em termos de metodologia de trabalho, nós adotamos a seguinte metodologia. O nosso convidado terá 10 minutos para explanar sobre o que vai entender, neste caso sobre o tema do leite. Deixe-me dizer que nós tivemos cá também a ordem dos nutricionistas e gostamos muito. E portanto, disse que o leite faz bem à saúde. E por isso gostamos. E portanto, a senhora doutora terá 10 minutos para falar sobre o tema, aquilo que convier, dentro também da sua área ou fora, aquilo que entender. Depois irei passar a uma ronda de questões dos senhores deputados, que a senhora doutora depois irá responder, e se assim necessário, passamos a uma segunda ronda. Bom, sem mais demoras, eu então passava a palavra à sua doutora Ana Castro. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, venho em representação do senhor bastonário, e confesso que inicialmente nós estranhámos um bocadinho o convite, para nos pronunciarmos sobre este tema, e vou tentar dar a perspectiva de que, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, se calhar pode trazer aqui alguma informação, que se calhar os nutricionistas já cá trouxeram, não vai ser muita novidade. Mas, de todo modo, eu acho que, de salientar aqui, o leite para nós continua a ser uma boa fonte de proteínas, uma das fontes mais económicas de se obter proteínas, e portanto é um dos alimentos que está contemplado na alimentação equilibrada. Nas alturas de crise, muitas vezes assistimos a alguma oscilação no consumo do leite, que pode nem sempre se prender só com a questão do preço, porque muitas vezes é a fonte mais barata, e às vezes é uma questão de educação da população estar educada para esse fim, mas é um dos principais alimentos, e que nas escolas tem sido fundamental para colmatar algumas situações nestas alturas até de crise, em que as crianças precisam de ter proteínas, e muitas vezes esta é uma das fontes que nós podemos ter ao nosso alcance mais económicas. Por outro lado, o leite é também um alimento importante, porque também é um dos maiores alimentos, fonte de cálcio e de algumas vitaminas que para nós são fundamentais, portanto, na nossa alimentação e para aquilo que nós precisamos, mesmo para a própria fixação do cálcio, a vitamina D é importante, que é o solo, mas precisamos ter lá o cálcio, que senão não conseguimos fixar esse cálcio, que é importante em termos de prevenção da osteoporose, ajuda também a aclimatar algumas dos nossos déficits. E eu acho que, no fundo, daquilo que eu vi, que tem sido o vosso trabalho, que acompanho, que fui ler, portanto, quando me fizeram este desafio, eu acho que, no fundo, é trazer-vos aqui que achamos que é importante haver um esforço conjunto na reeducação alimentar, porque muitas vezes não é só, não é, como eu vos disse, não é uma questão de preço, às vezes é uma questão de reeducação alimentar a nível das famílias, em que o leite é realmente uma das boas fontes de aporte proteico, dos mais baratos, e que eu acho que deveria ter aqui também, ser sempre privilegiado em função das outras coisas. Portanto, quando há aumentos de preços de alguns alimentos, este deveria ser preservado na perspectiva de podermos manter este como sendo uma boa base de fonte proteica, sobretudo para as crianças na sua altura de desenvolvimento, acho que é fundamental. Não sei se, no fundo, era um bocadinho isso que vocês esperavam de mim, ou se esperavam que fizesse muito mais coisas. Eu sei que outras pessoas contribuíram com muito mais, mas que há coisas que nós não dominamos de todo. Portanto, a parte da exploração dessas coisas todas, daquilo que é as vacarias e tudo mais, peço desculpa, mas não consigo mesmo dizer-vos. Mas acho que estou aqui um bocadinho disponível, se calhar para vocês me poderem fazer algumas perguntas, que eu possa um bocadinho ser útil do que se calhar dizer-vos muito mais.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Era mesmo isso, era na perspectiva da saúde, relacionando este bem alimentar com a saúde. Que benefícios, que malefícios? Como sabe, nós somos bombardeados pelos benefícios e pelos malefícios. Bom, eu iria passar uma ronda de questões. Carla já me tinha feito sinal. Carla, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta a Doutora Ana Castro. E realmente pegando na afirmação que o Sr. Presidente, o deputado António Ventura, fez, é que somos bombardeados com informações acerca dos malefícios e dos benefícios, mas também, e agora acima de tudo, dos malefícios do leite. E realmente houve uma mudança de paradigma. É recente nós ouvirmos falar com tanta persistência dos malefícios do leite. Registei a sua afirmação que o leite é uma das fontes mais económicas de se obter proteínas e, essencialmente, o papel do leite na alimentação das crianças, dos alunos, a um preço equilibrado para o Estado que o suporta. Mas realmente houve uma mudança de paradigma, portanto, os conhecimentos científicos, pelos vistos, já ouvimos a ordem dos nutricionistas, agora a ordem dos médicos mantém-se, não é? Não houve nenhuma evolução no sentido de dizerem calma porque o leite faz mal. Há então aqui algo que nós temos que repensar. Provavelmente, e nós que estamos preocupados com a sustentabilidade do setor, com o manter estas explorações leiteiras que suportam uma base muito forte da economia, na minha região, que é o Porto, nota-se pelo sotaque, nós temos uma bacia leiteira considerável, que alimenta, portanto, as explorações leiteiras têm um importante impacto na economia local, nos pequenos empresários, é fonte de criação de muita mão de obra e de muito emprego e, portanto, não havendo aqui choque com a questão da saúde, eu pergunto-lhe se entende adequado e se acha aconselhável que o Estado, os governos, tenham que voltar a reinvestir nesta pedagogia de que o leite faz bem. Pergunto-lhe se vamos ter que gastar mais dinheiro, um orçamento mais considerável nesta reeducação das famílias para o papel do leite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carla. João Castro, faz favor. Deputado João Castro, faz favor.
Senhores deputados, cumprimentar os médicos, em nome do Partido Socialista. Agradecer a apresentação da doutora Ana Castro e agradecer também a sua objetividade, nomeadamente na percepção que teve da informação que pretendíamos com a presença e com o testemunho da Ordem dos Médicos no contexto desta comissão. Penso que a deputada Carla Barros fez aqui uma boa síntese daquilo que é o nosso ponto de vista referente a outros aspectos inerentes à indústria do leite e ao setor do leite, e achamos que este é um setor de grande importância social e económica em vários locais do país, que alguns setores e alguns interesses concorrentes têm estado a destruir de forma completamente inapropriada e até mentirosa em alguns aspectos. E, portanto, pensamos que, para além da análise da atual crise do leite que ainda se vive, apesar de pensamos que já na sua parte final em Portugal e no contexto europeu, este grupo de trabalho também tem na sua gênese o intuito de criar mecanismos ou de tentar antever a criação de mecanismos que, sobretudo para a estrutura legislativa, que possam prevenir futuras crises e futuras repetições do fenómeno que estamos agora aqui a assistir, ou que temos vindo aqui a assistir. E, portanto, parece-nos que foi claro na sua intervenção o valor nutritivo do leite, portanto, com base no conhecimento que hoje temos, é um dado, é um facto, é algo inegável. Nós já sabíamos isso até porque o aprendemos ao longo dos tempos, mas também pela importância que, mesmo alguns desses produtos concorrentes, pela importância que eles dão ao facto de se dissimularem de leite e de tudo fazerem para serem parecidos com o leite. Ou seja, dando exatamente a importância, ou reconhecendo exatamente a importância que, social e a importância de imagem que é dado a este produto. E, portanto, aproveitaria, percebendo todo este enquadramento, aquilo que gostaria que pudesse desenvolver era se, como veria, ou seja, se a Ordem dos Médicos vê como problemático esse tipo de produtos, que de alguma forma surgem a tentar parecer leite, dando até a entender que tem dificuldade de ter valor nutritivo e valor nutricional que lhes permita afirmar-se per si, ou seja, de se afirmarem de forma encapotada enquanto leite, ou seja, será por falta, é uma mera estratégia comercial desses produtos, ou será por falta de valor nutritivo ou de atributos que os possam tornar apelativos no mercado? E, por outro lado, a confirmar-se este tipo de percepção, que tipo de estratégias na informação ao consumidor se lhe pareceriam adequadas para iniciarmos um percurso de efetiva destrinção do que é leite e o que são concentrados de outra coisa qualquer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Castro. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Castro. Agradeço as informações e a explicação que nos deu sobre o assunto. Eu não vou repetir muito mais o que já foi dito, mas reforçando o que os colegas anteriormente referiram, o consumo do leite e de outros produtos lácteos tem diminuído. E têm-nos dito que há muitos médicos que não recomendam o consumo, seja por intolerância alimentar ou alergia ou alguma questão de saúde específica, o que é natural. No entanto, também já aqui foi referido que tem havido alguma tendência para multiplicar uma certa publicitação das bebidas alternativas que, com selos de agricultura biológica, com uma imagem cada vez mais atraente e aliada a hábitos de vida saudável, que de algum modo induzem em erro quem os possa adquirir, tanto que se instalaram no rodeio do leite e das natas. E, inclusivamente, nós fizemos um pedido de informação à Ordem dos Nutricionistas sobre o assunto, que nos disse que são alimentos incluídos no âmbito da alimentação saudável e, por isso, a valorização deve ser feita no sentido da adoção de uma alimentação saudável, portanto, ao leite, propriamente dito. E disse-nos também que, contrariamente ao leite de vaca simples, em que o único ingrediente é o leite, as outras bebidas vegetais, chamamos-lhe assim, são adicionadas com vitaminas, minerais, edulcorantes, aromas, sal, açúcar, óleos estabilizadores, o que não me parece ser, em comparação, algo de recomendável de uma forma bastante simples, porque apesar de apresentarem um baixo teor de gordura saturada e colesterol, a verdade é que são submetidos a processo de transformação e fortificação com efeitos que poderão ter perniciosos na saúde. Há até quem diga que há fatores de risco para desenvolvimento de doenças crónicas. Não sei se é verdade ou não. De qualquer das maneiras, gostaria apenas de perguntar se por acaso a Ordem dos Médicos emanou alguma recomendação generalizada dos benefícios do leite, de algum modo desmontando esta ideia de ser prejudicial à saúde o consumo do leite, tendo em conta que há mesmo quem diga que o homem é o único animal adulto que bebe leite. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A deputada André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes. Cumprimento a Sra. Representante da Ordem dos Médicos, Dra. Ana Castro. Muito gosto em tê-la por cá. Muito gosto em conhecê-la. Sim, de facto, há um abaixamento do consumo do leite em todos os países desenvolvidos, em todos os países do primeiro mundo. Nas últimas, desde a década de 50, 60, tínhamos, no fundo, a informação acerca do leite a ser passada unidirecionalmente através da indústria do marketing ao serviço da indústria dos laticínios, que dizia aquilo que ainda se costuma dizer e, portanto, aquilo que sabemos, os benefícios do consumo de leite. Desde há cerca de 20 anos, especialmente da última década, portanto, com a democratização da informação e com as fontes de informação que são mais acessíveis, as pessoas começaram a ter mais acesso a outra informação, a outros estudos científicos que vêm dizer o contrário daquilo que a indústria dos laticínios vem dizendo e optam por não consumir leite, por razões de ordem ética, por razões de ordem de saúde e por razões de ordem de impacto ambiental. Dizer também que é importante, neste primeiro enquadramento, que o ser humano, enquanto espécie, consome laticínios em pequena quantidade apenas há 10 mil anos e, portanto, desde ontem, na sua existência. E, portanto, o ser humano desenvolveu-se enquanto espécie e a sua estrutura óssea e com todas as outras características fisiológicas sem consumir laticínios. Há cerca de 8 mil anos a 10 mil anos, com o advento da agricultura e da domesticação dos animais, portanto, começou a consumir laticínios em pequena quantidade. Após, só começou a consumir leite há cerca, em alguma quantidade, com a pasteurização do leite, há cerca aproximadamente 100 anos, e depois com o nível, com as condições de vida que atualmente temos no primeiro mundo, no mundo dito civilizado. Exato, estes níveis de consumo de leite têm 30, 40 anos apenas e, portanto, nunca a espécie, ser humano, consumiu o leite como consome agora. Dizer também que, neste momento, temos estudos científicos que dizem uma coisa e que dizem o seu contrário. Temos estudos científicos de autoria diversa a dizer uma coisa e a dizer o seu contrário. Temos estudos científicos mais ou menos credíveis a dizer sobre o consumo de leite, tudo e o seu contrário. E dizer também que também é importante, para que fique registado, que 30% dos estudos que existem a nível internacional sobre o consumo de leite, 30% apenas, ou 30% são patrocinados pela indústria dos laticínios e cujos resultados desses estudos, nunca são desfavoráveis ao consumo de leite. E depois dizer que há uma série de análises que são feitos, várias anomalias, nomeadamente, gostaria só debruçar-me-ia só relativamente aqui a alguns dados que tenho sobre alguns riscos de desenvolvimento de problemas oncológicos ou de fraturas ósseas decorrentes do consumo ou não consumo de leite e de laticínios. E, portanto, não vou falar nos estudos, não vou falar nos estudos, vou apenas perante isto, para este enquadramento, fazer aqui algumas questões. Perante os inúmeros estudos científicos que existem, muitos deles que dizem que o consumo de leite tem um aporte energético, tem um aporte proteico, tem um aporte de cálcio, que é positivo, e que não encontram no seu consumo qualquer malefício. E perante inúmeros estudos que dizem e que relacionam o consumo de leite com doenças oncológicas várias e com fraturas ósseas, se a Ordem dos Médicos pode afirmar cabalmente e objetivamente que o leite é saudável, que o consumo de leite é saudável e que não tem malefícios. Gostaria que me transmitisse que sim, senhor, que o consumo de leite é absolutamente saudável e não tem malefícios e não tem conhecimento de quaisquer contraindicações. É possível, segunda questão, é possível garantir com base em evidências claras e sem margens de dúvidas que o consumo de leite está associado a uma diminuição de fraturas ósseas? E porquê é que perguntamos isto? Porque é transversal em todo o mundo, e em Portugal isso verifica-se, que a indústria dos laticínios, um dos argumentos que utiliza para escoar este material, este alimento, o leite, é que tem um aporte significativo de cálcio e que isso é positivo no desenvolvimento ósseo e, nomeadamente, na diminuição ou da probabilidade de diminuição de fraturas ósseas. Ora, existem inúmeros estudos que vêm apontar exatamente o contrário, nomeadamente se formos ver, analisar as estatísticas dos países que mais consomem laticínios, são precisamente aqueles que têm maior índice de fratura da bacia. E, portanto, estou a relacionar que os 5 países do mundo que mais consomem laticínios são aqueles cujo índice de fratura da bacia é também mais elevado. E que também há vários estudos que vêm dizer, agora, nesta questão relativamente ao aporte de cálcio ou à desmineralização óssea, são vários estudos que vêm dizer que o consumo de leite vem acidificar o organismo, vem alterar o pH do organismo, que se situa na ordem dos 7,35, e que o organismo, naturalmente, para combater essa acidificação, terá que o fazer através de minerais. E minerais esses que muitas vezes são o cálcio, são o magnésio, que no fundo vão buscar às estruturas ósseas. Se isso faz algum sentido, se não faz sentido nenhum, gostaria também de ouvir relativamente a esta questão. Uma outra questão tem que ver com aquilo que vem dizer o recente relatório da região do Ruhr Sul, região oncológica regional do Sul, que vem dizer que temos um excesso de consumo de laticínios e, portanto, que os portugueses consomem neste momento, e nos últimos anos, e com os dados que sabemos que nunca consumimos tão pouco leite, vem ainda assim dizer que consumimos um excesso de laticínios. Depois também há inúmeros estudos que vêm dizer o seguinte, independentemente do tipo de anomalia oncológica em questão, o leite é extremamente rico em fatores de crescimento, nomeadamente aquele muito conhecido, o IGF-1. E, portanto, é um fator de crescimento, é um componente natural do leite. É um componente natural do leite que existe em todos os leites. E que esses fatores de crescimento poderão potenciar o desenvolvimento de células cancerígenas. Há muitos estudos que vêm dizer que se deveria recomendar aos doentes oncológicos absterem-se de consumir leite exatamente para a elevada percentagem de IGF-1 de fatores de crescimento. Faz sentido? Não faz sentido esta questão? Gostaria também de ouvir a Ordem dos Médicos relativamente a esta matéria. Perguntar também se não seria preferível reforçar ou apoiar o consumo de hortícolas e alimentos de origem vegetal, que são ricos em cálcio, também por estudos que vêm dizer, que vêm falar na biodisponibilidade. Isto é, sabemos, é inequívoco, que a quantidade de cálcio que o leite tem é, de facto, elevada. Mas a questão é, e qual é essa biodisponibilidade? Porque nem sempre os alimentos que têm mais cálcio são aqueles que o organismo consegue depois absorver e assimilar com maior facilidade. Isto é, há alimentos vegetais especialmente os de folha verde, cuja biodisponibilidade é superior à do leite. Isto é, consegue o nosso organismo absorver o cálcio com maior facilidade que aquele que está contido no leite. Gostaria de saber se tem alguma posição sobre esta questão. Depois também saber se a ordem dos médicos tem analisado ou efetuado ela própria ou baseado as suas conclusões em estudos de meta-análise acerca dos impactos que decorrentes do consumo de leite. Isto é, a doutora Ana Castro veio aqui falar e dizer que trata-se de um alimento muito nutritivo, uma importante fonte de proteína, especialmente barata e económica, é verdade, e uma fonte de cálcio. Muito bem, isso é verdade. A questão é, a ordem dos médicos tem desenvolvido ou baseia-se em estudos de meta-análise nacionais que nós não conhecemos, portanto, não existem estudos de meta-análise a nível nacional que nós conheçamos, mas se existem, quais é que são, ou internacionais, relativos aos eventuais malefícios do leite, isto é, que o leite é fonte de proteína, todos sabemos, é inequívoco. Que o leite é fonte de cálcio, todos sabemos, é inequívoco. A questão é, independentemente disso, podem existir alguns malefícios decorrentes do consumo de leite ou não? E depois, por último, sabendo também que a produção de laticínios e a produção de leite, não só a de carne, mas a de leite, dito pela FAO, é um dos maiores produtores de gases com efeito de estufa do mundo e, portanto, a produção de leite tem elevadíssimos impactos ambientais. A produção de leite, na sua generalidade, não garante os estándares mínimos de bem-estar animal. Por tudo isto que aqui falamos, é legítimo, do vosso ponto de vista, é correto, é ético investir dinheiro público de todos nós nestas indústrias? Ou seja, deve o Estado apoiar institucionalmente, fiscalmente e através da dotações de dinheiros públicos esta indústria? São estas questões, Sra. Doutora, que gostava de ver respondido. Muito obrigado.
Obrigado, deputado André Silva. Agora passava a palavra à deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar a doutora Ana Castro, só em complemento daquilo que a minha colega Hilda Araújo Novo aqui disse, dizer que agradecemos a vinda da Ordem dos Médicos cá, que aliás, na sequência, penso, da vinda da Ordem dos Nutricionistas e de toda esta polémica que tem existido, que existe já há bastante tempo, relativamente ao consumo ou não consumo do leite, foi até por proposta nossa que achámos que não fazia sentido ouvir a Ordem dos Nutricionistas e não ouvir a Ordem dos Médicos. Sobretudo, doutora, porque não querendo aqui repetir o que já foi dito, portanto, a redução do consumo é uma realidade que, aliada a um aumento da produção, veio com um conjunto de outros fatores que provocar a crise. Como é óbvio, não estamos à espera que a Ordem dos Médicos se vá pronunciar sobre o problema das vacarias. A questão que nós pretendemos é, de facto, a pronúncia da Ordem dos Médicos relativamente aos benefícios ou não do leite, no sentido em que um aumento ou uma redução do consumo ou um aumento do consumo tem impacto, como é óbvio, no setor produtivo. E tendo em conta que tudo aquilo que já aqui hoje foi dito, perguntar, de facto, como a deputada Hilda Araújo Novo disse, é perfeitamente compreensível que em pessoas que tenham qualquer tipo de patologia ou intolerância alimentar, como é óbvio, quer seja ao leite, quer seja à lactose, quer seja ao glúten, quer seja a outro tipo de alimentos ou de nutrientes, não tem indicação para consumir esse produto. Neste caso, se for intolerante à lactose, não tem indicação para consumir leite. A pergunta objetiva é, há ou não há, portanto, tendo esta ideia de que o homem é o único mamífero adulto a beber, a consumir leite, que passa não apenas na opinião pública, mas também é veiculada por alguns médicos e portanto, quando um paciente se desloca a uma consulta, médica, supostamente o médico tem, é porque confia ou deve confiar no médico, o médico deve transmitir a informação mais correta para cada caso. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é se eu percebi que não, quer dizer, que eu tinha preparada para lhe fazer, mas que percebi da sua intervenção que não há nenhuma orientação da Ordem dos Médicos para esse efeito. E, tal como a deputada Carla Barros aqui perguntou relativamente à necessidade ou à nossa espanto sobre ou receio ou lamento, será a palavra correta, relativamente à necessidade hipotética de se lançar uma campanha de promoção do consumo do leite, como já houve em anos atrás, se não seria também interessante e importante haver uma campanha junto da comunidade médica no sentido de efetivamente informar e sensibilizar, informar não porque supostamente os médicos têm de ter conhecimento científico sobre estas matérias, mas sensibilizar os médicos para esta questão, porque depois ainda por cima de ouvir aqui o deputado André Silva, que nos falou em estudos científicos mais ou menos credíveis, que é coisa que eu desconheço, eu dá-me vontade de relembrar aquela parábola, aquela relação causa e efeito da rã que sai da rã da rã que era surda, e então essa rã, alguém dizia uma rã salta, e a rã saltava, cortou-lhe uma perna e disse rã salta, e a rã saltou pouco menos, e depois cortou-lhe uma outra perna e disse rã salta, e a rã não saltou, e a conclusão foi a rãs em pernas são surdas. E portanto, quer dizer, nós dizer que pode afirmar com segurança que o consumo do leite não é prejudicial, essa afirmação assim dita, de facto, se nós recomendarmos o consumo de leite a uma pessoa que é intolerante à lactose, como é óbvio, não é uma boa recomendação, mas não se podem retirar há casos particulares, portanto não se pode tomar o todo pela parte ou a parte pelo todo, e portanto a pergunta objetiva deve ser: num adulto saudável, para um adulto saudável, é ou não mau, ou faz, ou pode ou não ser prejudicial para a saúde, o consumo de leite? Porque a doutora aqui falou mais na generalidade e disse que o leite era um alimento, uma muito boa fonte de proteína, ainda por cima económica, e falou nas escolas, portanto, nas escolas, portanto, são dadas a crianças. Nos jovens adultos e em adultos, é ou não recomendável ou barra prejudicial o consumo de leite? E também, aproveitando aqui uma informação que eu aprendi, não sabia que o deputado André Silva aqui nos deu essa informação, eu de facto não estudei esse assunto, e portanto que nos países mais desenvolvidos há mais fraturas da bacia e onde que são aqueles onde se consome mais leite, perguntar também se não será o facto de ser nesses países que as pessoas vivem até mais tarde, e que se não será nas pessoas mais idosas que, como vivem até mais tarde, têm os ossos mais frágeis e que caem e partem, porque se calhar numa população que vive até aos 30 anos ou em média até aos 30 ou 40 anos ou 45, certamente os ossos não se partirão, as pessoas não cairão tantas vezes e não cairão ao chão, e portanto não haverá tantas bacias partidas, pergunto eu, se calhar era importante fazer a repartição por faixas etárias das pessoas que partem a bacia nestes países desenvolvidos. Obrigada.
A deputada Patrícia Fonseca, agora passava a palavra à doutora Ana Castro, faça o favor.
Bom, eu espero ter aqui apontado tudo e vou tentar responder ao que sei, porque também há coisas que não sei seguramente. Eu acho que a pedagogia de que o leite faz bem, acho que é importante. E acho que é importante voltarmos a essa fase, sobretudo porque, como deve imaginar, é muito mais fácil, muito mais atrativo para as crianças consumirem tudo aquilo que é parecido com o leite. Eu sou parecido com o leite, mas não sou leite. Portanto, é muito mais fácil para uma criança gostar de comer um danoninho do que beber um copo de leite. Parece-me que é simples, não é? Portanto, é uma questão simples. E, portanto, eu acho que esta pedagogia de que o leite faz bem, eu acho que ela é necessária, e é necessário o que eu dizia do início, portanto, a reeducação sobretudo as famílias, de que o leite é importante, sobretudo nestas fases de crescimento, tem um valor muito maior do que mais à frente em adultos, e eu já vos explico o porquê também, mas obviamente que eu acho que é muito mais importante voltarmos a educar para isto. E a questão, e havia, eu honestamente nesta fase não, já não sei se esse programa ainda continua, mas eu lembro-me de ser criança e de andar na escola primária e de haver o leite escolar, que era uma forma de que toda a gente tinha de acesso ao leite. Eu peço desculpa, apesar de ter filhos, mas como eles fizeram o primário em colégios, não tenho essa perceção, e por isso é que eu estou a dizer, acho que é um bom programa esse de ensinar as crianças a beberem leite desde cedo. E eu acho que isso é importante, e aí poderão contar com o nosso apoio para aquilo que for necessário, até pela parte da saúde escolar, onde há médicos que estão envolvidos, nomeadamente a saúde pública. Em relação às coisas que são semelhantes ao leite, obviamente que são coisas muito mais processadas, são coisas que têm outras condicionantes e têm outros compostos, e sobretudo são muito mais ricos em gordura. E esse é o grande problema, porque o leite é uma boa fonte de proteínas e que habitualmente, consumido em doses que estão estipuladas na nossa roda dos alimentos, tem um teor de gordura que é o aceitável, portanto não aumenta os valores do colesterol, que é uma das coisas importantes, e ajuda realmente na fixação do cálcio. Em relação aos outros, e nomeadamente aqueles que são os derivados da soja, não é? Sobretudo que são muito utilizados por pessoas que são intolerantes à lactose, e obviamente sim. Nós tendencialmente, o homem tendencialmente, à medida que vai andando na idade, vai perdendo umas enzimas que são as lactases, que processam o leite no intestino, e todos nós, ao longo da nossa vida, vamos perdendo lactases. Quando temos um quadro de alguma infecção vírica, essas lactases deixam de funcionar convenientemente, e daí nós temos que fazer suplementos, às vezes, quando temos quadros de gastroenterites, com lactobacilos, porque nós perdemos as lactases. E a verdade é que há pessoas que vão perdendo ao longo da sua vida e ficam intolerantes ao leite, o que se chama uma intolerância à lactose, por esta falta das lactases. Não quer dizer que toda a gente agora, de repente, passámos todos a ter alergias ao leite ou intolerâncias à lactose. Não, mas vivemos mais tempo para sofrer delas. Portanto, se nós vivermos, como dizia, até aos 30 anos, não vamos ter esta deficiência em lactases. Se vivermos até aos 80, tendencialmente começamos a notar mais isto. Por outro lado, também houve muitas campanhas, nomeadamente a soja. Estou aqui muito à vontade a falar das coisas oncológicas, porque eu sou oncologista de formação, portanto, aqui estou mais ou menos tranquila e posso ajudar aqui aquilo que é a minha visão pessoal como médico oncologista. Eu nunca tive nenhum doente a qual recomendasse não beber leite, como não tive nenhum doente que recomendasse não comer isto ou aquilo, porque eu acho que a alimentação tem que ser equilibrada, e se a alimentação for equilibrada, não faz mal nenhum a ninguém. Eu costumo-lhes dar um exemplo, é mais ou menos como quem come veneno. Se nós comemos do mesmo veneno todos os dias em doses elevadas, vamos morrer seguramente muito cedo. Se formos experimentando um bocadinho cada um dos venenos, se calhar vamos ganhando alguma imunidade. Portanto, a perspectiva tem que ser mais ou menos esta. Ou seja, as pessoas não vão passar a beber só leite, nem vão passar a comer só verdes, nem vão passar a comer só cenouras. Porque também, se nós dermos uma criança muita sopa de abóbora e cenoura, ao fim de algum tempo eles têm uma coisa que é ficarem com as palmas das mãos cor de laranjas, que é uma hiperpigmentação, e que à partida a cenoura e a abóbora são perfeitamente tranquilos, não têm problema nenhum para a alimentação. Mas têm estas questões, portanto a deposição dos beta-carotenos também naquilo que é a pele pode acontecer se o consumo for excessivo. Portanto, o que eu acho é que as coisas têm que ser equilibradas e devem manter sempre equilibradas. Obviamente que as necessidades de proteínas num adulto são menores do que na criança. Isso nós sabemos, não é? Portanto, o aporte calórico é menor à medida que a gente vai andando na idade e é maior nas idades mais jovens. Portanto, por isso é que os jovens deveriam beber mais leite e as pessoas com mais idade beber menos leite, porque em termos de teor proteico temos necessidades diferentes. Em relação aos intolerantes à lactose, obviamente que são os únicos que eu diria já à partida que são pessoas que não podem beber leite, portanto estes são realmente os excluídos de poderem beber leite. Em relação a alguma recomendação, se a Ordem tem alguma recomendação, nós não temos nenhuma recomendação específica para beber ou para não beber leite. Também não é propriamente não é o core da ordem, não é emitir recomendações. Portanto, nós temos grupos, nomeadamente o grupo da saúde pública, que se calhar poderá até, junto convosco, dar-vos mais algumas informações daquilo que têm sido as campanhas feitas junto das escolas, porque é um grupo específico que trabalha nesta área, mais vocacionada para o contacto com o público e que pode ajudar aqui um bocadinho. Em relação aos estudos, eu tenho que dizer aqui também, tenho que dizer aqui algumas questões. Primeiro, nós ou temos ensaios clínicos ou não temos ensaios clínicos. E habitualmente não são feitos ensaios clínicos com alimentos, por definição. Há muito poucos. Eu posso lhe dizer que se calhar o primeiro estudo de nutrição e cancro está a ser desenvolvido agora, e posso falar muito à vontade porque sou a investigadora principal desse ensaio, que é europeu. É o primeiro que está neste momento a ser desenvolvido nesse sentido. Ainda não temos resultados fidedignos, portanto, a gente não tem aqui estudos mais ou menos científicos, não. Os estudos existem e a gente pode dizer mais ou menos o que quiser. Até se vir, há um estudo que demonstra que o consumo de chocolate está relacionado com a perda de peso. Tudo depende daquilo que a gente depois quiser fazer dos estudos. Portanto, temos que às vezes olhar para os estudos com algum rigor naquilo que é a metodologia deles, não é? Porque se nós tivermos um estudo com uma má metodologia, não vamos ter um bom resultado. E não tem a ver com o patrocínio ou não, porque nós temos ensaios clínicos bem estruturados e que são financiados, porque grande parte da investigação, infelizmente, ainda é financiada por empresas, sejam elas farmacêuticas, sejam elas de outro setor qualquer, porque o Estado não investe na investigação, portanto, na investigação académica, e, portanto, não é por isso que os estudos são negativos. Nós temos estudos de fármacos, ensaios clínicos, que são negativos e são publicados. E, portanto, os estudos não dizem sempre aquilo que o promotor quer. Era bom que assim fosse, que eles ficavam todos contentes, mas isso não é verdade. Portanto, se forem estudos bem conduzidos, os estudos dizem aquilo que o estudo demonstra. E a publicação dos ensaios tem uma regra que obriga exatamente a isso. É uma diretiva europeia que já está implementada há muito tempo, que obriga à publicação dos resultados, sejam eles positivos ou negativos, que era uma das coisas que não acontecia há uns anos atrás. Por outro lado, devo aqui assumir o meu desconhecimento, porque eu conheço bem o registro oncológico da região sul, portanto, o ROR Sul, sei exatamente a informação que lá se põe e não tinha conhecimento que eles recolhiam dados acerca do consumo de leite. Mas se calhar, pronto, confesso-lhe que é desconhecimento meu, porque eu conheço bem o registro e, na realidade, aquilo que eles fazem aquilo que nós coletamos para pôr no registro, porque são os médicos que fazem essa recolha, em nenhum lado eu vejo um campo onde diz que os doentes bebem leite muito pouco, mais ou menos. Não sei como é que foi feito esse estudo, mas é desconhecimento meu. Em relação à Ordem dos Médicos fazer estudos ou meta-análise, também não é a metodologia da Ordem dos Médicos, não é fazer estudos, portanto não faz parte das nossas incumbências. Habitualmente quem faz os estudos são os médicos, é que podem desenvolver esses estudos e podem ser sugeridos nesse âmbito. Em relação àquilo que se falou do leite ter sido dado como ser prejudicial para os doentes com cancro por causa de ter IGF-1, portanto, o fator de crescimento é assim, esse fator de crescimento é específico de espécie, portanto se nós bebemos habitualmente leite de vaca ou se calhar nas aldeias existe outros tipos de leite de cabra, leite seja do que for, salvo se algum de nós tiver alguma alteração genética nesse sentido, não crescemos nem temos interferência desse fator de crescimento porque é específico de espécie, portanto o IGF-1 é específico da espécie que lhe deu o leite, portanto só faz crescer mesmo os vitelos. Não nos faz crescer a nós, nem dá alterações humanas. Aquilo que nós sabemos. Dava-nos algum jeito que ele fizesse crescer o resto, porque a gente aproveitava para outras situações. As hortícolas para substituírem o leite. É verdade que há muitas hortícolas que têm também cálcio e a biodisponibilidade também é diferente e nós devemos consumi-las, estão lá, também estão contempladas na roda dos alimentos e estão lá numa alimentação equilibrada, temos também, os verdes fazem parte, até têm muito mais aporte a outras coisas que nós precisamos, do ferro e tudo mais. É muito mais difícil conseguir a mesma quantidade de cálcio a comer verdes, não é? Do que conseguimos a beber leite, sobretudo nas idades mais jovens. Porque é muito mais difícil conseguir convencer uma criança a comer a quantidade necessária dos verdes que estamos a falar para conseguir ter a mesma biodisponibilidade do cálcio. E, portanto, é bom, deve ser instigado, e por isso também há campanhas para uma alimentação rica em vegetais, fruta, nas escolas tem havido várias campanhas nesse sentido, mas uma coisa não pode substituir a outra. Acho que as duas são, no fundo, complementares. Depois, em relação àquilo que falou também, dos países com mais consumo de laticínios, também tem maior índice de fraturas da bacia. Bom, eu acho que também tem outra questão aqui, para além da questão que o Sr. Deputado também falou, da questão da idade, das pessoas viverem mais tempo, também tem uma outra coisa, são países habitualmente mais desenvolvidos que têm maior diagnóstico porque as pessoas têm mais acesso aos médicos. Se nós olharmos para o Ghana, eles não têm de certeza fraturas da bacia, porque também a maioria das vezes nem sequer têm um raio-x, portanto nós nem sabemos se eles têm ou se não têm. Às vezes depende-se com o diagnóstico, ou seja, nós quanto mais evoluídos estamos, não é? Maior acesso temos aos cuidados de saúde, porque se nós não tivermos acesso aos cuidados de saúde não fazemos diagnósticos. Parece um bocadinho quando a gente diz, agora parece que há muito mais cancros. Não é? Há muito mais diagnósticos de cancro. Há muito mais diagnósticos de cancro. Nós não sabemos se há mais, efetivamente, mais cancro, até porque as taxas têm vindo a diminuir. Nós diagnosticamos é muito mais cedo e, portanto, somos mais efetivos a tratar. E aqui é o que acontece também. Portanto, há muito mais gente que recorre ao serviço de saúde para tratar essas suas fraturas, que era uma coisa que não acontecia e não acontece em países menos desenvolvidos. Portanto, eu acho que não está só associado ao consumo de leite, está associado a estas coisas. Temos que olhar para estes dados como um todo, não podemos olhar só números crus, portanto isto tem números brutos, não é? Podemos incorrer nisso, é dizer, eles bebem muito leite mas têm muito mais fraturas do que os outros. Se calhar não é só isto, não é? Se calhar temos que ver que há muito mais idosos com acesso aos cuidados de saúde, e se for ver, se calhar todos estes idosos têm um seguimento médico regular que noutros países não acontece, e portanto há realmente mais diagnósticos de fraturas. Mas também pode até decorrer de uma outra coisa. Imagino que há muito mais idosos que vivem sozinhos, têm maior risco de queda, que se calhar noutros países não acontece, porque são países em que a sociedade é mais matriarcal e tem quem tome conta dos velhinhos até mais tarde. Isto pode ser também por si só uma diminuição do fator de risco. Portanto, acho que quando olhamos para estes dados temos que ser um bocadinho mais cautelosos, um bocadinho mais abrangentes quando olhamos para eles, porque nem sempre eles traduzem aquilo só que está lá explanado. E, portanto, às vezes depende daquilo que a pessoa queira fazer o seu statement, pode utilizar para um lado ou para o outro estes dados. É o benefício da estatística, é que ela habitualmente a gente se espreme muito, ela diz sempre aquilo que nós queremos que ela diga. Depois, em relação a dizer se o leite tem malefício ou não, eu neste momento, à luz daquilo que está publicado do ponto de vista científico, aquilo que eu posso afirmar é que o leite bebido na quantidade que está recomendada na roda dos alimentos, que todos nós conhecemos, não tem malefícios, à luz daquilo que sabe agora. Aquilo que se fala, que se especula, eu tenho sempre as minhas reservas, porque todos vocês devem ter assistido há bem pouco tempo aquilo que se passou em relação a uma grande campanha que houve aí anti-vacinas, e dos quais agora temos sido vítimas de algumas coisas, porque também havia um artigo científico que dizia que as vacinas causavam autismo, e era um artigo científico. E, portanto, eu tenho sempre... A questão é as reservas das coisas, porque é assim, nós temos 30 mil artigos a dizer que é bom, e temos dois que dizem que é mau, e tendencialmente nós pegamos nos dois que são maus e dizemos então que é mau para toda a gente. Portanto, eu acho que temos que ter aqui muito cuidado na interpretação dos dados, porque também há quem tenha cancro e que deixa de comer carne. Há os que têm cancro e que deixam de... passam só a comer uma fruta qualquer esquisita que mandam vir do Brasil. Quer dizer, tem algum benefício? Eu sou oncologista e não vim de benefício nenhum, nem de uma coisa nem de outra. Acho que os doentes podem fazer o que eles quiserem, têm direito a tudo. Agora, nós recomendarmos isso é uma questão um bocadinho diferente. E, portanto, eu acho que aqui temos de ter essas reservas. E eu diria que num adulto saudável é bom o consumo de leite naquilo que é a proporção indicada para a sua idade e para o seu aporte proteico que é necessário. E continuo a dizer que, quer para crianças, quer para adultos, o leite é uma fonte de proteínas acessível e que muitas vezes... em algumas faixas etárias, muitas vezes é o único alimento que as pessoas têm, quer nos extremos, nas crianças e nos idosos. E, portanto, muitas vezes os idosos passam com uma sopa e um copo de leite, e eles vivem, e não é por isso que têm maior ou pior qualidade de vida. Acho que se calhar têm pior qualidade de vida só porque não têm a dignidade que deveriam ter no fim da vida, mas não tem a ver com aquilo que comem. Portanto, eu acho que se nos perguntam a nossa opinião, eu acho que faz sentido fazer uma campanha educacional novamente. Eu diria que sim. Acho que os colegas de saúde pública podem dar aqui um input muito maior do que o meu, né, que sou oncologista, portanto lido menos com a parte informativa nas escolas e noutros contextos, mas que eles têm vindo também a fazer esta sensibilização para a alimentação equilibrada, a questão do consumo de vegetais, de fruta, porque tudo isso é importante. E se calhar um dos maiores problemas que nós temos neste momento é termos crianças obesas, porque comem outras coisas que não têm nada a ver com leites, não é? E depois vamos ter adultos que comem muito poucas fibras e que isso sim é um problema e que já está demonstrado que o baixo consumo de fibras e de alimentos processados está associado ao aumento do risco de cancro colorretal. E, portanto, aqui já haverá mais evidência nesse sentido. Nós não temos nenhum estudo que nos diga que o consumo de leite leva a determinado tipo de cancro neste momento. Eu referi sempre neste momento porque as coisas podem sempre alterar. Espero, acho que respondi a mais ou menos tudo. Que habitualmente as nossas crianças são pouco educadas a comerem fibras e daí a gente estar a fazer estas campanhas na escola e que quando são adultos desenvolvem neoplasias do colorretais por causa da diminuição do consumo de fibras e do aumento de alimentos processados. Isto sim está relacionado com os países ditos desenvolvidos. Isto já está bem estabelecido já há vários anos e é talvez a maior relação direta que nós temos entre uma comida e um aumento de risco de cancro, ou por outra, a não comida, o não alimento com fibras leva a um aumento de cancro colorretal. É o único neste momento, até onde nós sabemos, que está realmente comprovado. Espero não me ter esquecido nenhuma pergunta que me fizeram. Tentei.
Sim, senhor. Muito obrigado, doutora Ana Castro. Eu voltava. Sr. Deputado João Castro, faça favor.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu diria que se dúvidas houvesse sobre a pertinência da vinda de ordens médicos aqui ao grupo de trabalho do leite, julgo que a intervenção do deputado André esclareceu qualquer dúvida e qualquer necessidade de dar uma informação complementar, visto que o lobby contra os produtos dos animais é uma realidade, portanto é inquestionável e inclusive já aqui na Assembleia da República temos deputados que obviamente partilham dessas ideias e partilham desses princípios, com todo o respeito e com toda a liberdade. De qualquer forma, não importa que possamos estar devidamente informados e que possamos decidir em consciência e com a informação adequada, e portanto a presença das ordens profissionais e a presença de quem estuda e de quem aborda este tipo de problemáticas, a sua opinião é determinante para a decisão e para a construção do edifício legislativo, que é aquilo que aqui tentamos fazer. Gostaria de deixar uma última questão, se é permitido, que tem a ver com eventuais contraindicações para a saúde de concentrados vegetais. Ou seja, é a pergunta ao contrário. Tivemos já aqui a Ordem dos Enfermeiros, que levantaram claramente essa questão. Não lhe pediria que comentasse, obviamente, as contraindicações por utilizarem produtos vegetais geneticamente modificados ou por utilizarem produtos vegetais que sobretudo, usam a força animal para serem produzidos, ou que utilizam fertilizantes em exagero, de forma completamente irrealista, ou até que provocam desflorestação acentuada e, portanto, contribuem para o efeito de estufa a uma escala inimaginável, não é? Que tentamos, que às vezes temos dificuldade até em compreender, só começamos a ter a verdadeira percepção quando começamos a estudar e a perceber de onde é que os produtos vêm e como é que são originários. Mas gostaria de ter mais o seu comentário sobre consequências para eventuais doenças respiratórias ou outras, que entenda por bem alertar, visto que parece que todos concordamos e todos somos dessa opinião de que concentrados de inhame, de soja, de avelã, de amêndoas, de castanhas, não são leite. E isso penso que é um ponto em que todos estamos de acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sim.
Não, desculpe.
Ordem dos nutricionistas.
Desculpe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria só aqui, para que fique registado, dizer que a intervenção do deputado do PAN, a minha intervenção, não veio fazer qualquer tipo de esclarecimento. Os esclarecimentos foram dados pela representante, senhor representante da Ordem dos Médicos, que muito claramente e objetivamente respondeu às questões que eu coloquei e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas relativamente às suas respostas e ficámos a saber, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento do trabalho público deste grupo, qual é a posição da Ordem relativamente a várias questões que foram colocadas e, portanto, eu não esclareci rigorosamente nada, levantei questões e quem esclareceu e deu a sua posição foi a Ordem dos Médicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, se me permite, a doutora também tinha uma questão. Bom, é verdade que no mundo em que vivemos nada é certo também. E com a facilidade de comunicação que hoje em dia existe entre os seres humanos, uma notícia infundada às vezes corre mais rapidamente ou não credível do que uma verdadeira. Não? As coisas são assim mesmo. E, portanto, nós percebendo o mundo em que vivemos, percebendo que a Ordem dos Nutricionistas, a Ordem dos Médicos, as associações agrícolas que cá estiveram, as cooperativas agrícolas que cá estiveram, têm um denominador comum, uns com mais credibilidade científica, outros com mais credibilidade técnica, mas a verdade é que há uma unanimidade relativamente ao leite enquanto produto alimentar que faz bem à saúde. Então, isto é o que temos. E o ponto atual, o momento atual. Bom, sendo assim, e percebendo que existe também a contra-informação diária, mas que também é importante até para credibilizar a informação verdadeira, não é? Ou seja, o esgrimir argumentos técnicos, científicos, faz tudo parte do processo. Não podemos excluir nada nem ninguém. E era nesse entendimento que eu lhe questionava se... Mas isto não é isso que eu vou dizer, não é nada de novo. Nós no PSD não inventou nada, já existe em alguns países, que é um pouco aquilo que se designa por comitê científico, ou grupo científico, ou intergrupo científico, que é um conjunto de entidades, neste caso da sociedade portuguesa, públicas e privadas, onde pode estar incluir a Ordem dos Nutricionistas, a Ordem dos Médicos, as academias científicas, que pudesse credibilizar a informação, validar essa mesma informação, criar confiança no consumidor e permitir essa mesma publicitação. Porque nós, a contra-informação, por vezes especula e por vezes agarra-se a argumentos de entidades que dispersas. Ou seja, o que é que nós precisamos? Se eu entender, é isso que precisamos. Congregar todas as entidades credíveis e a cada momento vão saindo novos estudos, não é? Esse comitê pudesse avaliar, estudar essa informação. E, acima de tudo, esse comitê que fosse o suporte dessa confiança que tem que se dar aos consumidores. Porque, como disse, e muito bem, o leite é um alimento acessível, barato, infelizmente barato para o produtor, e muito felizmente tem essa consequência, mas é um alimento acessível e que até agora não há, nenhuma das entidades que nós ouvimos é contra o seu consumo, pelo contrário. E todas, e deixe-me dizer, obviamente nós ouvimos aqui associações que podiam ter algum critério economicista, mas não. A saúde humana prevalecia sempre acima dos critérios economicistas. É claro que pensam no seu rendimento, defendem os produtores, mas não é um consumo a todo custo, a todo vapor, é um consumo que também estão conscientes que beneficia a saúde humana. E, portanto, faz falta ou não em Portugal uma agregação de entidades que possa esclarecer o consumidor, criar essa confiança, essa credibilidade, dar força à informação e até mesmo para nós no Parlamento, aqui no Parlamento Nacional e nos Parlamentos Regionais, termos uma fonte de informação credível para os nossos debates, para as nossas iniciativas, para o nosso trabalho diário. Era essa a questão. Muito obrigado.
Bom, então, começando pela pergunta que o Sr. Deputado me fez acerca das contraindicações para a saúde de produtos vegetais, pois também há. Há realmente algumas contraindicações. Nós, por exemplo, temos doentes que têm alterações, nomeadamente no metabolismo do ferro, das hemocromatoses, por exemplo, que não podem consumir, por exemplo, nem agriões, nem espinafres, tudo aquilo que a gente diz que faz muito bem os verdes escuros, porque têm uma boa fonte de ferro. Ora, pois, se eles têm um problema que ficam com muito ferro, a gente tem que dizer exatamente que esses são os alimentos que eles não devem consumir. E, portanto, há sempre, eu acho que se nós pegarmos em qualquer uma das coisas que nós pensemos, há sempre algumas pessoas, algumas patologias que não vão poder consumir, tal e qual como no leite, que os que são intolerantes à lactose também não vão poder consumir. Portanto, em todas eu acho que há, e daí eu disse sempre que a questão do equilíbrio, da alimentação equilibrada, acho que é a chave fundamental aqui. Em relação ao desafio que fez, eu acho que era uma excelente forma, era um excelente serviço público que prestávamos, para o qual eu estou ciente que a Ordem dos Médicos muito poderá contribuir, se assim o entenderem, para podermos esclarecer o consumidor, porque para nós também é sempre um momento de muita atenção no meio de tanta outra coisa que temos que esclarecer também na consulta. Esta questão da alimentação, e todas as pessoas têm sempre estas questões, porque saem na net e as pessoas gostam sempre de ir ver à internet todas essas situações, e há sempre umas correntes. Há uns meses que a corrente é para um lado, outros é para o outro, e na realidade eu acho que podia ser um bom serviço público prestado ao país, podermos ter realmente alguém que validasse estas informações e que pudesse ajudar de alguma forma a filtrar aquilo que se vê por essa internet fora, e que eu acho que é muito difícil para o cidadão comum. Não tem a ver com literacia, porque mesmo as pessoas com um grau de literacia mais elevado têm muita dificuldade em conseguir distinguir aquilo que é uma informação verdadeira daquilo que é uma informação especulativa. E, portanto, eu acho que poderia ser um bom serviço prestado esta comissão. Acho que é uma excelente ideia, e acho que sim, nós estaríamos de certeza disponíveis para ajudar, certamente.
Obrigado, Sra. Doutora. Ana Castro, não sei se há mais algum esclarecimento. Bom, não havendo, Sra. Doutora, nós queremos agradecer a sua presença. Foi útil e proveitoso a Ordem dos Médicos estar aqui, muito mais na presença da Sra. Doutora, que tem conhecimento na área que nós colocamos questões. E, portanto, ou seja, se nós falamos em validar e credibilizar a informação, ela foi credível, muito credível hoje. Não é contra o médico qualquer não oferecesse, mas no seu caso tem conhecimento privilegiado que trabalha na área. E, portanto, foi importante. Nós vamos elaborar um relatório final, vamos dar conhecimento à Ordem dos Médicos. Entretanto, até ao término deste grupo de trabalho, se houver mais alguma informação que a Ordem dos Médicos considere pertinente informar este grupo de trabalho, pois cá estamos para receber esta informação, ou ao grupo de trabalho, ou à Comissão de Agricultura, ou por contacto com qualquer deputado aqui desta casa, que pertence ou não pertence a esse grupo ou à Comissão, naturalmente que a informação depois será concentrada. Muito obrigado pela sua presença e continuação de bons trabalhos.